Senhores deputados, vamos dar início aos trabalhos, por favor. Deputado. Hoje temos uma ordem de trabalhos relativamente curta. O ponto 1 é apreciação e votação das atas número 161 e 162. Não sei se há alguma questão relativamente às atas que os senhores deputados queiram suscitar. Não havendo, e considero aprovadas as atas, sempre com aquela ressalva que se surgir nas próximas 48 horas algum tipo de questão que queiram suscitar, fazermos circular essa informação entre todos, para todos poderem tomar conhecimento do fecho das atas. Ponto 2. Apreciação e votação do parecer do Projeto de Lei 1070-13, segundo alteração ao Decreto-Lei 466-99, eliminação da possibilidade da redução do valor da pensão de preço de sangue quando esta resulte falecimento deficiente das Forças Armadas, é relatora a senhora deputada Maria Lopes, a quem eu passo imediatamente a palavra para apresentar o relatório. Fechou, senhor deputado.
Então, muito obrigada, senhor Presidente. Boa tarde a todos e a todas. Eu começo por apresentar as minhas desculpas pela minha voz, mas olha, é o que temos neste momento. Bom, começando por, e o Sr. Presidente já falou sobre o que é que está aqui em discussão, que é a eliminação da possibilidade da redução do valor da pensão do preço de sangue quando esta resulte de falecimento deficiente das Forças Armadas, através de um projeto de lei apresentado pelo CDS, que é o 1070-13, apresentada à nossa Comissão. Esta iniciativa foi apresentada e assinada por 18 deputados deste grupo parlamentar e cumpre os requisitos formais da Assembleia da República. Este projeto de lei deu entrada em 11 de janeiro do presente ano, foi admitido a 16 do mesmo mês e baixou à Comissão de Defesa Nacional para ser debatido na sua generalidade em conexão com a Comissão de Trabalho e Segurança Social, da qual eu sou atualmente a relatora. Ora bem, toma a forma de projeto de lei conforme o artigo 119 do Regimento da Assembleia da República e encontra-se redigido sobre a forma de artigos. A proposta é precedida de um conjunto de motivos, respeitando também o artigo número 2, o número 2 do artigo 7º da lei do formulário de diplomas. Tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto, embora possa ser melhorado e aperfeiçoado em caso de aprovação, dando assim cumprimento aos requisitos formais estabelecidos no número 1 do artigo 124 do Regimento da Assembleia da República. Do ponto de vista da forma, ele tem 4 preceitos normativos. O primeiro diz respeito ao objeto da iniciativa. O segundo altera o artigo 11º do Decreto-Lei nº 46 de 99 de 6 de novembro. O terceiro trata a revisão dos processos e o quarto define a sua entrada em vigor. Ora bem, o objetivo, tal como se disse, tem a ver com garantir que no cálculo da pensão de sangue a que tem direito o cônjuge sobrevivo ou unido de facto de deficiente das Forças Armadas não sejam tidos em consideração os rendimentos ou proventos de qualquer natureza que os ofira. Tem por isso como objeto a alteração do Decreto-Lei número 466/99, 6 de novembro, que visa eliminar, tal como foi dito inicialmente, a possibilidade da redução do valor da pensão do preço de sangue quando esta resulte falecimento de deficiente das Forças Armadas. Ora, o regime jurídico das pensões de preço de sangue e por serviços excepcionais e relevantes prestados ao país é regulado pelo Decreto-Lei número 466 de 99, tal como disse, e determina, no número 1 do artigo 11º, acumulações que, quando o falecimento ou incapacidade absoluta e permanente para o trabalho tenha resultado do ato que lhes deu origem, o quantitativo da pensão a conceder aos beneficiários não sofre qualquer redução. Todavia, No número 2, que regula os demais casos, estabelece que, sempre que os rendimentos ou proventos de qualquer natureza do agregado familiar do ou dos beneficiários da pensão sejam superiores ao limite estabelecido no número 5 do artigo 9, ou seja, duas vezes o salário mínimo, a parte que exceder esse limite será deduzida à quota parte da pensão que lhes couber, não podendo, porém, o valor desta ser inferior à correspondente cota parte do salário mínimo nacional. Assim sendo, os proponentes entendem que estes rendimentos não devem ser tidos em conta no cálculo da pensão do preço de sangue dos suficientes das Forças Armadas, atendendo não só à sua particularidade, mas também ao caráter indenizatório da pensão. Assim, propõem que seja introduzido um novo número 3, renumerando posteriormente os números 3 e 4 para 4 e 5, e passando a ter a seguinte redação. Eu chamo a vossa atenção. A pensão de preço de sangue resultante do falecimento de deficiente das Forças Armadas mantém o seu valor, mesmo que o cônjuge ou unido de facto sobrevivo alfira outros rendimentos. Proponho também que as pensões de sangue sejam revistas no prazo máximo de 60 dias após a publicação da lei, devendo o disposto no novo número 3 ser aplicado às pensões a pagamento com efeitos a partir da sua entrada em vigor com orçamento de Estado subsequente à sua aplicação. Ora bem, este decreto de lei 466/99 de que tenho vindo a falar fixa o regime jurídico das pensões do preço de sangue e por serviços excepcionais e relevantes prestados ao país. Foi objeto apenas de uma alteração através do Decreto-Lei nº 161/2001, de 22 de maio, que veio regulamentar as condições de atribuição da pensão do ex-prisioneiro de guerra, conferida anteriormente pela Lei nº 34, de 98, 18 de julho, situação que também já estava contemplada no Decreto-Lei 466, de 99. É de salientar que a pensão preço de sangue é devida pelo Estado a determinadas pessoas e mediante certas condições pelo falecimento de militares ou civis por acidente ou doença ocorrido em ou por causa do serviço do país. E das situações abrangidas pelo Decreto-Lei nº 466 de 99, destaca-se para a âmbito desta iniciativa as seguintes. Primeiro, de militar ao serviço da nação por acidente ocorrido em ocasião de serviço e em consequência do mesmo resultante de doença adquirida ou agravada igualmente em ocasião de serviço e em consequência do mesmo. Segundo, de civil incorporado em serviço nas Forças Armadas e com elas colaborando por ordem da autoridade competente quando se verifique qualquer das circunstâncias anteriormente referidas. Terceiro, de deficiente das Forças Armadas portadores de incapacidade igual ou superior a 60%. Quarto, de magistrado, oficial de justiça, autoridade ou agente de autoridade e elementos de outros serviços. Neste regime, considera-se que falecimento é equivalente ao desaparecimento em campanha ou em situação de perigo de militares que estejam ao serviço da nação ou de qualquer outro civil, também ao serviço das Forças Armadas. O Conselho de Ministros também prevê que, através de uma resolução e em situações humanitárias, se possa conceder a pensão de preço de sangue por falecimento de qualquer cidadão português ou também por qualquer cidadão que vá no Dia da Defesa Nacional e tiver qualquer acidente ou incidente. Os beneficiários da preço de sangue, por ordem de preferência, são, como já se percebeu, os cônjuges sobrevivos, os divorciados, separados judicialmente de pessoas e bens, unidos de facto, e os descendentes, a pessoa que tenha criado e sustentado o falecido, os ascendentes, qualquer grau, e os irmãos. Bom, das consultas e contributos que foram feitos, não foi ouvida a Associação dos Defeitos das Forças Armadas. No entanto, a ADFA tem manifestado e tem vindo sempre a propor a todos os grupos parlamentares a alteração que agora é objeto, de iniciativa legislativa. Em termos de a lei a ser aprovada entrará em vigor, como se disse, na vigência do Orçamento de Estado subsequente à sua aplicação, estando, por isso, salvaguardado o limite imposto pelo número 2 do artigo 107 e o número 2 do artigo 120 do RAR, conhecido como a chamada Lei Travão. Uma vez que no artigo 4º do projeto de lei em apreço refere-se que a sua entrada em vigor só acontecerá com o Orçamento de Estado subsequente à sua publicação. Ora bem, posto visto a opinião do deputado, ou da deputada neste caso, diz o seguinte. A iniciativa do CDS-PP insere-se nas responsabilidades e obrigações que Portugal deve ter com os cidadãos que prestam serviço ao país, nomeadamente com os deficientes das Forças Armadas, tal como acontece com outros países europeus. Refira-se que, historicamente, o Estado português teve a primeira iniciativa legislativa sobre a previsão da pensão de preço de sangue na Carta de Lei de 19 de janeiro de 1827, por serviços excepcionais e relevantes prestados ao país. Ou seja, este é um assunto em que o Estado português sempre soube honrar os seus compromissos com quem atuou ou esteve à defesa, no caso, do Estado ou da nação, consoante o tempo. Numa primeira análise e num quadro de relatividade da incidência da alteração legislativa, a proposta do CDS-PP recebe a simpatia de qualquer cidadão. Matéria que também acolhe, numa primeira vista, uma aprovação inicial desprovida de qualquer outras avaliações em todos os campos políticos. No entanto, importa referir que esta proposta resulta de um regime geral de pensões e não de um regime especial que se aplica a uma multiplicidade de circunstâncias e realidades. No nosso entender, o projeto de lei número 1070/13/4 do CDS-PP exige uma visão inclusiva, capaz de avaliar sobre diferentes aspectos e vetores os efeitos das alterações especiais propostas. Assim, estando já salvaguardada a questão de género, importa também averiguar o impacto orçamental da iniciativa legislativa e outras questões que possam devir da sua aplicação, as quais carecem de uma segunda análise e reflexão, nomeadamente as limitações associadas à Lei Travão. É de referir que, recentemente, as pensões de preço de sangue também foram objeto de uma resolução, a número 150/2018, 2 de julho, na qual a Assembleia da República recomendou ao Governo a criação de um procedimento legal que permita aos beneficiários referidos no número 1 do artigo 2 do Decreto-Lei número 466/99, de 6 de novembro, receber no prazo máximo de 30 dias após o falecimento uma pensão provisória a converter em definitiva depois do processo de atribuição. Assim sendo, e perante o exposto, a subscritora não teria qualquer dúvida em aceitar os princípios subjacentes à alteração legislativa no Decreto-Lei nº 466/99, de 6 de novembro de 1999. Contudo, qualquer concretização deve sempre enquadrar-se num jogo complexo de equilíbrios que está necessariamente presente em questões de obrigações históricas e de responsabilidades do próprio Estado. E disse.
Muito bem. Muito obrigada, Sr. Deputado. Quem se inscreve? O Sr. Deputado João Rebelo e depois o Sr. Deputado João Soares. Faz favor. Pronto, então o Sr. Deputado João Soares.
Ó, Sr. Presidente, sinto-me muito honrado por me ter dado a palavra em primeiro lugar, tanto mais que é para elogiar, eu sei que sou suspeito, sendo do PS e pertencendo à bancada que se congratula por ter nas suas fileiras uma deputada que apresentou um relatório tão interessante como este. Eu agradeço muito ao Sr. Líder da minha bancada ter-me dado esta oportunidade de fazer este elogio, penso que também em nome da bancada do Partido Socialista. Eu falo-ia sempre em circunstâncias pessoais, porque me parece que a senhora deputada Maria da Luz Lopes, entre outras coisas, nos trouxe a luz, sem que isto tenha nenhuma espécie de conotações maçónicas. Nós sabemos, aqueles que pertencemos ao Grande Oriente Lusitano, como é o meu caso, sempre assumido com toda a clareza, apesar de não ser um apreciador de aventais, nem na cozinha,
e
que...
E apoiar? E apoiar o agromestre.
É verdade. Apoiei um candidato a agromestre derrotado. É a minha tradição, é apoiar nessas matérias candidatos derrotados. Mas o que eu queria dizer é que a senhora deputada Maria de Lourdes Lopes nos trouxe um relatório extremamente interessante que exprime aquilo que é a posição do Partido Socialista. Nós estamos no essencial de acordo com o sentimento solidário que anima esta resolução, esta proposta de resolução do CDS-PP. Esta proposta de lei do CDS-PP, que é no fundo uma proposta que parte de pressupostos solidários com aqueles que mais deram e que mais perderam num combate em nome daquilo que era considerado na altura como a defesa do território nacional, não obstante as posições que pudéssemos ter sobre essa matéria. Ainda há bem pouco tempo faleceu, talvez, o maior símbolo dos deficientes das Forças Armadas, que era o nosso amigo, estamos aqui vários, que éramos amigos pessoais dele, José Arruda, o presidente que ficará para sempre como o presidente emérito da Associação dos Deficientes das Forças Armadas, que, aliás, era um fundador. E era um homem que tudo na vida lhe tinha corrido no sentido de fazer dele um homem ressabiado, e, no entanto, era um homem com uma profunda alegria de viver e com entusiasmo pelo trabalho que fazia ao serviço dos outros, como raramente tenho visto. E já vi muita coisa na minha vida, nos dois sentidos, nos maus e nos bons sentidos. E, infelizmente, no mau, normalmente fica a maioria. O José Arruda, em cujo funeral estivemos presentes, estou-me a lembrar do Sr. Deputado João Rebelo e, sobretudo, o Sr. Presidente emérito, hoje Presidente em exercício, Júlio Francisco Miranda Calha, que era também um grande amigo do José Arruda. Lembro-me, aliás, de como o saudoso Presidente da Assembleia da República, Dr. Jaime José Matos da Gama, de quem também sou amigo, muito atrás no ranking do Presidente emérito, Júlio Francisco Miranda Calha, dos amigos, mas há muitos anos, há mais anos, até nessa matéria, que o Sr. Presidente emérito, Júlio Francisco Miranda Calha, sem que isto retire nada à grandeza da amizade que os une, ele lá foi por várias vezes e dizia que era talvez um dos deveres mais sagrados que os portugueses tinham, era de prestar a solidariedade aos deficientes das suas Forças Armadas. Era a exceção, diga, Sr. Presidente, porque a sua palavra é sempre a exceção das exceções. E, portanto, eu congratulo-me com esta entrada, eu diria triunfal, da nossa camarada Maria da Luz Lopes, nos relatórios que nos apresenta à Comissão de Defesa Nacional, e tenho a certeza que a luz que transporta em si nos vai iluminar a todos. Há aqui um sentido da ponderação que também tem que ser sublinhado, e nós revemos-nos todos com grande satisfação nisso. Muito obrigado, Sra. Deputada, muito obrigado, Sr. Presidente, e meu ilustre líder de bancada.
Sr. Deputado João Rebelo, faz favor.
Sr. Presidente, obrigado. Eu agradeço à Sra. Deputada Maria da Luz Lopes pelo excelente trabalho que fez. O relatório está completo, está assertivo, tem a informação toda que precisamos para perceber do que nós estamos a falar. Fala dos contributos que a ADFA foi, porque nós todos temos cá em N reuniões com a direção da ADFA, e eles falam que eles eram uma preocupação que eles tinham. Eu compreendo, quer no articulado do texto, quer também na opinião que refere aqui, nós devemos sempre olhar para o bolo todo. Mas ainda bem que o deputado João Soares lembrou desta frase do presidente, do ex-presidente Jaime Gama. Foi um discurso que ele teve na Associação de Defesa das Forças Armadas, qual nós estávamos... Não, mas ter lembrado do discurso da coisa. Mas era essa mesmo. Eu lembro bem que foi... Era as exceções das exceções das exceções, e havia uma segunda parte que era... Eu já me vou recordar, porque dava ainda mais força a isso mesmo. E porquê? Nós estávamos a falar de um período em que também discutíamos legislação específica por causa da assistência medicamentosa, em que também o Parlamento estava a discutir isso. E o Presidente Jaime Gama deu uma força muito grande para que isso passasse. era a época em que, aliás, era a maioria absoluta do Partido Socialista. E, de facto, passou. Passou, como eu acho que todos os partidos votaram a favor. Mas aí também a leitura que se fez foi, nós estávamos a criar aqui um regime específico. Bom, portanto, não é, já aconteceu, para outra razão, e nós temos bem noção disso. O que motiva muito isso tem a ver com o que nos foi referido aqui lembram-se tudo o que a Ruda aqui dizia e outros também. Muitas destas viúvas foram ao longo da vida, porque nós estamos a falar dos grandes deficientes, das Forças Armadas e quem estava com a imobilização parcial ou total. Transformaram-se em enfermeiras deles ao longo da vida, prejudicando muitas vezes as suas carreiras, etc.
Cuidadoras.
Perdão?
Cuidadoras.
Cuidadoras em formal. Neste caso, é o termo correto. Prejudicando muitas vezes a carreira delas e sendo ali evitando que muitos deles desistissem. Não é? E foi o que nos foi dito. E quando eles falavam disso nos discursos, a emoção era sempre muito grande deles todos que nós assistimos, todos nós assistimos a esses discursos. Portanto, o que está a ser aqui colocado em cima da mesa não acho que faz sentido e todos nós partilhamos isso. Eu compreendo aquelas ideias, mas estamos aqui a mexer com um regime que engloba todos e também pode haver a questão financeira. A questão financeira, eu não tenho números, confesso, mas isto primeiro só entraria em vigor no próximo orçamento, mas sobretudo não vai criar nova despesa, podem manter a que existe, porque quem tem neste momento essa pensão ainda, e graças a Deus ainda não faleceu, a pensão há de ser mantida. O que nós estamos a propor é, quando, no caso de falecimento, que se mantivesse exatamente as mesmas condições da tal excepcionalidade de parte da pensão, que é de caráter indenizatório. Portanto, não vai criar nova despesa, vai manter a existente, até o falecimento da viúva. E, portanto, não está a criar aqui nova despesa, mas sim manter, eventualmente, a que já existe. Segundo, isso tenho a certeza absoluta de dados, foram aqui ditos pelo Dr. Alberto Coelho, quando nos veio falar no âmbito do Grupo de Trabalho sobre deficiências das Forças Armadas e antigos combatentes, que os números que nós estamos a falar são cerca de 10 mil ou 8 mil, nem chegava a isso. Portanto, também estamos a falar de um grupo diminuto, e estamos a falar também de pessoas que já têm uma idade, infelizmente, todos nós vamos lá chegar, que é a idade já a contabilizar para o fim da nossa vida. Portanto, essa preocupação que devemos ter também não é, ou seja, não cria nova despesa, pode manter, mas também estamos a falar de um universo diminuto e um universo que vai, pela força da vida, a ser cada vez menor. Portanto, eu acho que aí também não tem aquela preocupação que nós todos temos de ter, também não se encaixa. E, finalmente, aquele argumento claro, ou seja, são pessoas que adquiriram deficiência numa guerra que eles não queriam fazer, que foram forçados a fazê-la, ganharam deficiência para a vida, e estamos a falar de famílias que tiveram que se organizar à volta disso, e eu acho que merecem este destaque que é aqui feito. Vou dizer aqui uma coisa que eu peço à senhora jornalista de não escrever esta parte. Isto já estava agendado, para não pensar que eu estou a tentar, que nós colocamos este assunto em cima da mesa por causa do falecimento. Não é verdade, isto já estava agendado há algum tempo, a conferência já estava, aconteceu neste momento. Portanto, eu gostaria também de transmitir aos meus colegas que não é uma forma também de pressão. Não quero que nada que passe isto, que não passe nada disto, porque não gostaria que fosse interpretado por esta fase. Mas, finalizando sobre o relatório, é um excelente relatório, eu agradeço muito o seu relatório. Eu acho que qualquer pessoa que lê isso sabe exatamente o que é que nós vamos falar na quinta-feira e é o mérito que os relatórios têm. Se as pessoas entenderem, qualquer pessoa entender o que é que nós estamos a discutir, é que foi muito bem feito. Eu gostaria de destacar esse aspecto e, claro, vai ter o nosso voto favorável em relação a isto. Muito obrigado.
Mais alguma inscrição? Sr. Deputado João Vasconcelos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Também para agradecer à Sra. Deputada Maria Luz Lopes sobre este relatório. Efetivamente, é um relatório que vai de encontro àquilo que está plasmado no projeto de lei do CDS. Efetivamente, e como o Sr. Deputado referiu, de facto, o Sr. Presidente, e já que estamos a discutir, está na ordem do dia a questão dos cuidadores informais, também não deixa de ser em parte, também fazendo jus a essa palavra, e é uma situação que precisa de ser reparada, independentemente daquilo que fizeram, mas também sabemos que estes militares, na sua esmagadora maioria, foram constrangidos a partir, enfim, para teatros de operações, grande parte deles também discordavam, mas foram obrigados. Bom, e, de facto, é preciso ter em conta também as pessoas, portanto, a sua vida, quando falecem, e as suas famílias, necessariamente para ficarem um bocadinho mais salvaguardadas relativamente à falta dos seus, enfim, entes queridos. Portanto, à partida, sem prejuízo de uma análise posterior, pensamos que o Bloco de Esquerda dará a parecer favorável para já ao relatório e também ao projeto de lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Vitorino, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei muito rápido, cumprimentar todos, todas as senhoras deputadas, todos os senhores deputados, cumprimentar a senhora deputada relatora, dizer que muito obrigado pela exposição do que aqui fez em relação a este, ao relatório que apresentou. Não nos merece qualquer tipo de observação o relatório em relação ao projeto de lei em si, antecipar aquilo que será a nossa posição de apoio, naturalmente, a esta alteração ao decreto de lei 466-99. Achamos que faz todo o sentido, percebemos aquilo que diz na exposição de motivos, não, peço desculpa, na opinião do deputado relator, em relação à necessidade de fazer contas, mas, de facto, acho que o impacto financeiro disto é diminuto, é irrisório, em relação aos benefícios, digamos assim, que aos benefícios, não é aos benefícios, mas em relação ao objetivo, à nobreza, digamos assim, do objetivo que aqui é apresentado, porque eu acho que nós, de facto, temos de dar esse sinal em relação, não é só falarmos, é com ações concretas, e tantas vezes aqui ouvimos a Associação de Deficientes das Forças Armadas e outras entidades, e eu acho que é através dessas ações concretas que, de facto, honramos o nome também daqueles que muito lutaram, porque parte destas coisas e outros, ainda temos a questão do estatuto do combatente, certo, do anticombatente, ainda por, creio que ainda está no grupo de trabalho, muito bem presidido ali por nosso Sr. Presidente em exercício hoje, mas que seria, creio eu, a melhor forma que nós temos enquanto Parlamento de honrar o nome e a memória daqueles que muito em vida lutaram por estas mesmas causas. Portanto, só para dar o nosso apoio, quer ao relatório, quer naturalmente também à iniciativa do CDS-PP. Muito obrigado.
Há mais alguma? É amanhã? Sim, sim. Senhora deputada relatora, faz favor. Está em funcionamento. Senhora deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente, por me ter dado a palavra. Eu pedi a palavra para agradecer as palavras simpáticas que os senhores deputados referiram sobre o relatório. De facto, este relatório é uma obra conjunta. E como obra conjunta também quero aqui deixar uma palavra de reconhecimento e agradecimento ao Rodrigo, porque ele também colaborou em todo este processo de fazer pesquisa, que, e bem, fez aqui um percurso transversal daquilo que o Estado tem feito para honrar o nome dos seus, daqueles que lutaram em defesa do Estado português. Obrigado. E disse.
Obviamente é a maior relevância e que, como aqui já foi referido, ao tratarmos este assunto, podemos fazer aqui ou prestar aqui uma homenagem ao José Rui, que foi o grande externo defensor da questão dos deficientes das Forças Armadas. E, portanto, a apresentação do relatório que aqui fez foi extremamente interessante, porque nos deu margem para todos nos situar na exceção que há em relação a esta área, e penso que isso demonstrou também aqui todo o debate que há, naturalmente, uma sensibilidade positiva em relação a esta matéria. Eu penso que pode haver problemas em termos de departamentos do Estado sobre este assunto, visto que talvez não tenham a sensibilidade de reconhecer o que é a exceção destas situações, mas o que é facto é que aqui todos os representantes partidários que aqui estão naturalmente demonstraram uma sensibilidade positiva em relação a esta matéria, o que nos faz antever que se calhar haverá um desfecho também positivo em relação a esta matéria, que acho que era ótimo e que era uma homenagem da nossa Comissão ao Comendador José Ruda pelo trabalho que ele defendeu ao longo dos anos, que foi extremamente relevante.
Portanto, se calhar haverá um desfecho positivo.
Haverá. Pronto. Eu parafraseei o meu nome.
Então, os senhores deputados, quem vota contra, quem se abstém, portanto, está aprovado por unanimidade. E, mais uma vez, muito obrigado, senhora deputada. Passamos ao ponto número 2 da ordem de trabalhos, não número 3. Número 3, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, solicitando a audição do Presidente do Instituto de Ação Social das Forças Armadas, com caráter de urgência, para prestar todos os esclarecimentos sobre a situação da instituição que dirige. É apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, não sei se querem fazer uma introdução em relação a esta matéria, mas se for caso disso, tem a palavra o Sr. Deputado João Rebelo.
Acho que a leitura do requerimento é explicativo. Só uma novidade em relação a isto, porque o requerimento foi antes de ter chegado à Comissão de Orçamento, do parecer que foi solicitado pela Comissão de Orçamento, aliás, a pedido do Partido Socialista, na Comissão de Orçamento, sobre uma auditoria do Tribunal de Contas ao IASFA. E esse relatório é público, portanto, foi descrito por todos os deputados, que ainda acrescenta mais preocupações, na minha opinião. Como também está na nossa ordem de trabalho aprovado, plano de atividades, perdão, aprovado já há algum tempo, a vinda cá do diretor do IASFA, já ouvimos, já fomos ao HFAR, já ouvimos muita gente, o ministro sobre esta matéria, o secretário de Estado, os chefes militares, o era bom, acho que é um momento certo para antecipamos com urgência a vinda do diretor do IASFA, porque de facto as notícias são muito preocupantes, daí o nosso requerimento.
Muito obrigado. Mais inscrições para o deputado Vicente Simões, por favor.
Senhor Presidente, era para concordar com esta iniciativa do CDS, dizer que ela é oportuna, que o relatório do Tribunal de Contas não tem nenhuma novidade, antes pelo contrário, só confirma tudo aquilo que nós já sabíamos. O Partido Socialista sabia que o número global eram 75 milhões de euros, afinal são 76, o que é absolutamente irrelevante no contexto global da desgraça. E, portanto, nós precisamos de fazer também no Parlamento uma leitura sobre esta questão. Eu gostaria de propor à mesa que pudéssemos, numa reunião única, marcar as duas audições que estão pendentes, o IASFA e a Impordef. Ou seja, na mesma reunião nós dividiríamos o tempo com estas duas entidades e faríamos uma reunião única com dois pontos de trabalho para fazer estas duas audições, que me parece serem as únicas que estão pendentes. De qualquer forma, o Sr. Ministro da Defesa virá antes disso ainda ao Parlamento para a audição regimental, para tratar da LPM, para tratar de Montijo, para tratar da Venezuela. E teremos também tempo para falar com o Sr. Ministro destas circunstâncias, como é lógico, os partidos têm todas as condições para fazerem as perguntas que entenderem. Nós entendemos que esta audição, esta vinda do Presidente do IASFA faz todo sentido. A nossa preocupação é muita, mas nenhuma novidade advém do relatório do Tribunal de Contas, e propomos que as duas audições possam ser feitas uma a seguir à outra, numa tarde ou numa manhã, de reunião da Comissão. Muito obrigado.
Mais inscrições. Sr. Deputado Bruno Vitorino, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós apoiaremos naturalmente este requerimento. Achamos que a iniciativa faz todo o sentido. As notícias que temos vindo, vamos lá ver, a situação do IASFA não foi brilhante nos últimos anos, mas a situação do IASFA tem-se vindo a agravar, e muito, nestes últimos anos. Com todas as consequências que aí temos, nós recentemente assistimos ouvimos a notícia de que os acordos com um conjunto, em termos da ADM, com um conjunto de entidades estão neste momento a deixar de estar em vigor, a serem suspensos. Temos o problema do HFAR, que decorre também muito, não só, mas também muito do aumento da dívida e do não pagamento da dívida do IASFA. Portanto, temos o problema da assistência, no fundo, da doença à família militar, um caos. Temos por falta de investimento ao nível do HFAR, temos por falta de pagamento para funcionamento corrente, temos o problema, quando fizemos a visita, sabemos também da incapacidade que existe de conseguir captar e fixar os médicos naquela instituição. e, portanto, estamos, se não estamos já no caos, estamos muito à beira do caos. E, portanto, esta, eu da nossa parte, não vemos qualquer tipo de objeção àquilo que foi a proposta do Sr. Deputado Coordenador do Partido Socialista. A única coisa que solicitamos é que a mesma seja urgente, porque acho que é mesmo de caráter urgente que esta audição possa ser feita. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Mais alguma inscrição? Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, relativamente a este requerimento do CDS, ele é bastante elucidativo. Efetivamente, trata-se de uma situação grave e que tem se avolumado de forma negativa nos últimos tempos. O Sr. Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas também o frisou na audição que aqui tivemos, portanto, muito preocupado com a situação. E todos nós estamos preocupados. É urgente que isto seja ultrapassado. Isto não é novo, sem dúvida. Já tem sido aflorado em muitas reuniões, enfim, muitas audições também aqui nesta comissão, com o ministro anterior. Portanto, o Bloco de Esquerda dará o parecer favorável, votará favoravelmente esta proposta, tal como estaremos de acordo com o que o Sr. Deputado Ascenso Simões referiu relativamente às duas audições conjuntas. Era só, muito obrigado. No mesmo dia.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Portanto... Portanto, votando o requerimento, alguém está contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade. E, portanto, vamos proceder dentro daquilo que foram as sugestões dadas sobre essa matéria. Ver se conseguimos ter os protagonistas destas duas áreas numa presença na Assembleia, numa manhã, se calhar em audições seguidas uma à outra. Portanto, vamos a ver se isso se consegue. Pois, sim, 7 numa noite. Não, para mim não pode ser. Portanto, Srs. Deputados, ficamos então entendidos sobre esta matéria e vamos diligenciar no sentido de termos estas duas reuniões deste modo. Agora passamos aqui outros assuntos. Antes disso, queria lembrar aos Srs. Deputados o seguinte. Numa última reunião, aprovámos aqui duas, eram resoluções, não era? Sobre a matéria da plataforma continental. E ficámos aqui entendidos tão bem que havia a ideia de conjugar as duas resoluções numa única. E isso cabia ao grupo parlamentar, de, penso que do PSD e do CDS, e PS. E, portanto, era útil ver se conseguíamos resolver esse assunto. A matéria em si acho que é muito interessante, o avanço da plataforma continental, e, portanto, tínhamos que fazer uma aprovação disso. Pronto, então quem são... Nós daremos informações em breve à comissão, quando tiver cá o seu coordenador, vice-coordenador, tem que falar com o senhor. Pronto, então ficamos em stand-by. E, portanto, logo que haja oportunidade de se encontrarem, sem ser preciso, portanto, uma autorização superior, era preciso que se juntassem e que tratassem do assunto e que nós pudéssemos ter um texto, então, único. Pronto. Então, foi distribuída a mensagem e espero que possa ser considerada rapidamente. Portanto, isto é sobre a plataforma continental. Agora tínhamos que ver a questão das grelhas. Há aqui uma proposta para reuniões. Como sabem, a vinda do Sr. Ministro, temos aqui uma antecipação por uma parte da reunião, tendo na sequência daquilo que foram as considerações aqui feitas sobre a oportunidade da troca de impressões acerca da Venezuela. E, portanto, será no dia 20 de fevereiro que teremos cá o Sr. Ministro. Montijo e Venezuela, e depois temos no dia 6 de março a Regimental e a LPM. Portanto, quanto à primeira reunião, portanto, já foi aqui com César referido, 20 de fevereiro às 9h30, há aqui uma proposta de grelha que seria o partido requerente 5 minutos. Depois, na sequência disso, a resposta do ministro será 5 minutos também, é óbvio, é uma ronda. Depois temos o esquema habitual da segunda ronda de 3 minutos e uma terceira ronda de 2 minutos.
Portanto, acham que é isto? Vamos aprovar? Sim, sim. Pronto, e portanto, então isto é para a primeira, senhores deputados. Senhores deputados, então ficamos assim entendidos para a primeira vinda do senhor ministro e os temas são Venezuela e Montijo. Pronto. É uma grelha, aqui o senhor deputado Ascensio Simões explica, faz favor. Já tínhamos precisado, mas de qualquer modo convém o esclarecimento da sua parte é sempre útil. Bom, temos então depois uma segunda audição com o senhor ministro, que é no dia 6 de março e que é a audição regimental e a lei de programação militar. Portanto, será também às 9h30, é também uma quarta-feira, e a proposta que temos aqui sobre esta matéria é a primeira ronda é 8 minutos.
É regimental,
é 8 minutos de uma ronda, depois o Sr. Ministro, obviamente, também é 8 minutos, depois uma segunda ronda também de 8 minutos.
Não, a primeira, isto é a resposta.
Pois. E depois temos outra de 5 minutos e uma terceira ronda de 2 minutos. Estão de acordo com este esquema? Está? Portanto, silêncio é aqui a essência. Espero que todos tenham tomado atenção e, portanto, não volto a repetir. Portanto, há, além disso, da regimental, há esta situação da LPM. Portanto, era uma ideia de uma ronda de 5 minutos, depois uma de 3 minutos e uma outra de 2 minutos. Pronto, é um esquema semelhante. Na primeira parte da regimental temos um pouquinho mais de tempo, é 8 minutos. Pronto, está de acordo? Então, silêncio é aqui a essência. Pronto, final. Não sei se há mais algum assunto que o senhor faz.
Senhor Presidente, duas alertas. Eu regresso terça-feira à noite de uma reunião da NATO em Bruxelas. Como ultimamente notei que há um incremento de voos cancelados na Europa, eu espero não acontecer tal coisa, mas pronto, era só para deixar esse sobreaviso. Sim, se o CDS estará cá, um dos requerimentos é nosso, estará seguramente com alguém cá. Mas pronto, eu estou tudo organizado para estar cá, mas Deus queira que não, porque eu vi que há um momento imenso de cancelamento. A segunda, eu levantei isso na anterior reunião e volto aqui a colocar, porque eu não me oponho. O ministro Santos Silva, quando foi à Comissão de Negócios Estrangeiros falar da Venezuela, pediu para ser à porta fechada. Se houver essa solução por parte do Governo, eu não me importo de que isso aconteça. Mas eu gostaria que seja colocado ao Sr. Ministro da Defesa exatamente como foi colocado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros. É só isso.
Senhora, muito bem. Faz favor, Sr. Deputado.
Eu venho agora de uma audição do Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros sobre a Venezuela, onde foi tudo à porta aberta e falou-se de tudo o que era necessário. Sim, sim. E, portanto,
o
mundo roda, pula e avança.
O Sr. Deputado João Rebelo referia-se a uma reunião que houve e existiu, foi à porta fechada, sobre os planos de contenção e tudo mais relacionados com a situação da Venezuela. Pronto, e portanto, foi essa a referência que ele fez. Pronto, aqui se decidirá depois como é que é. Pronto, senhores deputados, há mais algum assunto que queiram aqui trazer? Então, se não há mais nenhum assunto, ficamos por aqui. Muito obrigado pela vossa presença. Ah, e lembro, amanhã, reunião às 10 horas.